DW Noticiário.
Boa noite, hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2013, está no ar a DW em português. Eu sou Renata Krieger e apresento o programa desta noite juntamente com Nadia Issulfo, que traz um resumo das notícias de hoje.
O presidente sul-coreano, Park Geun-hye, prometeu hoje uma resposta militar forte e rápida em caso de provocação por parte da Coreia do Norte, independentemente das consequências políticas. Pyongyang anunciou no sábado ter entrado em estado de guerra em resposta às manobras militares conjuntas levadas a cabo na península pelos Estados Unidos da América e a Coreia do Sul. Nenhuma atividade anormal do exército norte-coreano foi assinalada, mas a Coreia do Sul alterou alguns engajamentos militares a fim de permitir às unidades locais de responder imediatamente a um eventual ataque sem esperar a luz verde de Seul. Por seu lado, os Estados Unidos colocaram no domingo caças F-22 na Coreia do Sul, como fez anteriormente quando se verificou um aumento da tensão entre as duas Coreias. Um atentado suicida com um caminhão armadilhado fez 11 mortos, entre eles 10 polícias, esta segunda-feira, no norte de Bagdá. Um novo ato de violências que ilustra bem a instabilidade em que o Iraque vive e a menos de 3 semanas das eleições provinciais. A explosão provocou, por outro lado, ferimentos com certa gravidade em 59 pessoas. O governo grego vai pedir à Troika uma moratória de 3 meses para recuperar o atraso das receitas do Estado no primeiro trimestre, informa a imprensa grega. Segundo o memorando assinado em 2012 entre a Grécia e os seus credores, em troca de um empréstimo de 130 mil milhões de euros, o governo grego deve adotar, automaticamente, novos cortes caso se desvie dos seus objetivos orçamentais, o que agravaria ainda mais a recessão. Os representantes da Troika, composta pelo Banco Central Europeu, União Europeia e Fundo Monetário Internacional, chegam à capital grega ainda esta semana. O vice-primeiro-ministro russo disse que o seu governo não tomará medidas para ajudar os depositantes russos afetados pela crise no Chipre e que têm o seu dinheiro nos 2 principais bancos cipriotas. Mas Igor Shuvalov ressaltou que, em caso de graves perdas de alguma companhia com capitais públicos, as autoridades estarão dispostas a examinar esses casos concretos. De lembrar que, antes deste anúncio, o Banco Estatal de Desenvolvimento e Comércio Externo, Vnes Ekonombank, mostrou-se disposto a prestar assistência às empresas russas que se encontram em situação difícil devido à crise no Chipre. Na província paquistanesa de Baluchistão, homens armados atacaram e incendiaram 5 caminhões da NATO provenientes do Afeganistão. Não há registro de mortes ou feridos graves. A coluna de caminhões transportava equipamento que a NATO está a retirar do Afeganistão na perspectiva da retirada de todas as forças de combate aliadas até ao final de 2014. A maioria do equipamento a retirar é transportada por terra através do Paquistão até o porto de Karachi, no sul. Partidos da oposição sul-africana exigem ao presidente Jacob Zuma que retire as suas tropas da República Centro-Africana, onde 13 soldados foram mortos pelos rebeldes recentemente. Diz-se que Zuma poderá ser acusado por supostamente ter enganado o Parlamento sobre o envio de tropas sul-africanas para a República Centro-Africana. A Aliança Democrática diz que vai apresentar uma moção na terça-feira no Parlamento para exigir a retirada e este anúncio ocorre no momento em que há acesos debates sobre este envio. Diz-se ainda que as tropas foram enviadas para proteger interesses de governantes do ANC nas áreas de mineração na República Centro-Africana. Mais de 19 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas quando homens armados atacaram uma aldeia em Kaduna, no norte da Nigéria, informa a Pana Press. Suspeita-se que os supostos atiradores, caçadores de etnia Fulani, tenham atacado antes uma aldeia em Kaura. Testemunhas dizem ainda que os atiradores atiraram de forma esporádica contra algumas residências, mas tiveram resposta dos residentes que se uniram contra eles. As autoridades policiais de Kaduna confirmam o ataque, mas dizem não saber quem são os atacantes. Confrontos entre a maioria cristã e muçulmanos Fulani são constantes nesta região. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública disse que não há consulta pública no processo de revisão da Lei do Petróleo. De acordo com a Organização da Sociedade Civil, a revisão da lei responde às prioridades do governo e aos interesses das empresas petrolíferas, mas não satisfaz as demandas da sociedade civil. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Renate Krieger.
DW. Jornal da Noite.
E hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2013. Expectativas com a missão europeia de formação do exército maliano no momento em que a tensão volta ao nordeste do país. Mais jovens da Guiné-Bissau se envolvem com atividades criminosas no país de sistema político frágil, dizem as Nações Unidas. E vida mais cara com as novas notas da moeda nacional angolana, Kwanza, é o que teme a população do país. Estes e outros temas no Jornal da Noite da DW, que começa agora. A missão de formação do exército maliano pelos europeus deve ter início nesta terça-feira, 2 de abril, precisamente numa altura em que as agências noticiosas internacionais dão conta de uma volta da tensão ao país cujo exército, ajudado por soldados franceses, tenta reconquistar o norte dominado por militantes radicais islâmicos. Em Tombuctu, no noroeste do Mali, a situação parece especialmente tensa. Pelo menos 7 pessoas morreram num atentado suicida seguido de confrontos armados entre soldados malianos, franceses e islamistas infiltrados. Antônio Rocha com os detalhes.
Segundo fontes militares malianas, tudo começou na noite de sábado para domingo, quando um carro conduzido por um kamikaze tentou, sem sucesso, forçar uma barreira militar numa das estradas da cidade de Tombuctu. Ele morreu ao acionar vários explosivos colocados à volta do corpo. Outros islamistas aproveitaram-se da confusão gerada pela explosão para se infiltrarem na cidade, onde o exército baliano desencadeou, até agora, uma série de operações para os encontrar. As violências fizeram, em menos de 24 horas, 7 mortos, entre civis e militares, para além de vários feridos. O atentado suicida foi o segundo na história de Tombuctu, cidade mítica com um património cultural mundial inestimável. Recorde-se que, a 21 de março, uma tentativa de incursão de islamistas começou pela explosão de um carro armadilhado perto do aeroporto da cidade. Este atentado foi reivindicado no dia seguinte pelo Mujal, o Movimento para a Unicidade e Jihad na África Ocidental, um dos grupos que ocuparam o norte do Mali durante vários meses no ano passado, juntamente com a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ACMI, e o Ansar Dine. Tal como nos outros grandes centros do norte do Mali, Tombuctu foi liberto do controle desses grupos islamistas armados nos finais de janeiro por tropas malianas apoiadas por forças francesas. Mas a população continua ainda com medo, como afirma Ali Baba, habitante da cidade.
A cidade de Tombuctu está traumatizada. Nada vai ser como antes. Antes, todos se conheciam uns aos outros, estavam dispostos a ajudar, eram acolhedores. Agora, cada um só pensa em si próprio e em sobreviver. Muitas pessoas só comem uma vez por dia, e isto é se comerem.
Um outro residente, Amadou Cissé, diz que encara o futuro com pouca esperança.
Muitas pessoas fugiram de Tombuctu com medo da guerra e muitas não regressam. Se eu me sinto seguro aqui na cidade, agora que foi libertada, bem, as coisas vão andando ao jeito maliano.
Entretanto, embora o norte do Mali não esteja pacificado, as autoridades de transição esperam poder organizar as eleições em julho próximo, um calendário possível de ser respeitado, segundo Badia Hima, diretor residente do Instituto Nacional Democrático, NDI, em Bamako. Para Hima, a transição democrática no Mali só será conseguida se as mulheres tiverem um papel de destaque nos próximos escrutínios.
Ele é absolutamente importante.
É absolutamente importante que as mulheres sejam ouvidas neste processo. As condições para o exercício do direito de voto da mulher devem ser imperativamente criadas. As autoridades devem legislar sobre o assunto. Existem muitos mecanismos já testados em vários países africanos, nomeadamente sobre as leis relativas às cotas. De lembrar que uma nova conferência de doadores internacionais para o Mali está agendada para Bruxelas, em maio próximo, e será destinada a recolher uma parte dos 122 milhões de dólares necessários para a realização das eleições. António Rocha, DW.
E a nossa pergunta do dia tem como base a notícia que divulgamos agora há pouco sobre um recente relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública diz que não há consulta pública no processo de revisão da lei do petróleo e, de acordo com a UCIP, essa Organização da Sociedade Civil, a revisão da lei responde às prioridades do governo e aos interesses das empresas petrolíferas, mas não satisfaz as demandas da sociedade civil. Com base nessas informações, perguntamos hoje, acredita que a lei do petróleo em revisão vai contribuir para maior transparência na gestão e exploração dos recursos naturais em Moçambique? Você pode deixar a sua resposta na rede social Facebook, também enviar um e-mail para a nossa redação, afriportug@dw.de, ou mandar um SMS para o seguinte número.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O aumento do crime organizado na Guiné-Bissau está fazendo com que aumente também o número dos jovens presos por alegado envolvimento em chamadas atividades criminosas lucrativas. Segundo as Nações Unidas, a situação de fragilidade política no país, palco de um golpe de Estado militar em abril do ano passado, reduziu significativamente a capacidade de policiamento. Além disso, a fragilidade política também teria criado uma oportunidade de intensificar o crime internacional organizado e o tráfico de drogas no país da África Ocidental. O nosso correspondente em Bissau, Brahim Adarame, tem as informações.
Devido às fragilidades da Guiné-Bissau em combater os crimes organizados, os tribunais conhecem cada vez mais casos de furto, posse de armas e de drogas, agressões e abusos sexuais praticados por jovens que ainda não atingiram a idade adulta, segundo autoridades judiciais do país. Consta nos dados das organizações internacionais que o país continua a ser um estado frágil a nível das estruturas do controle, pelo que é passível de ser procurado pelo crime internacional. Mamadou Saïd Baldé, ministro da Justiça do Governo de Transição, diz que o crime organizado tem se tornado num problema muito grave e com consequências preocupantes na sociedade guineense nos últimos anos, talvez por existir cada vez mais informação sobre as práticas destes jovens, na sua grande maioria inadaptados ou simplesmente necessitados, que querem ganhar a vida de maneira fácil. Por seu turno, Mamadou Lamine Marna, jovem de 25 anos, acusa o Estado guineense de nada fazer para melhorar a vida dos jovens, que andam desesperados com o seu futuro. O jovem académico lembra que a pobreza está acentuada no país, onde a esperança média de vida é de 47 anos, com uma população extremamente jovem.
O Estado não dá nada aos jovens para que não entrem nessas coisas. O Estado não dá emprego, não dá ensino, não garante saúde. E um guineense espera muito pouco para viver. Imagine, alguém com 35 anos de idade ainda ser sustentado pelos pais, quando a esperança média de vida é de 47 anos. O que se pode esperar dessa pessoa se tiver a oportunidade de praticar essas atividades criminosas lucrativas?
Segundo peritos guineenses, até hoje não houve uma única condenação decorrente de crime de branqueamento de capital ou financiamento de terrorismo na Guiné-Bissau, apesar de existirem indícios desses crimes no país, o que traz a falta de estabilidade política com a interferência dos narcotraficantes na atividade política. Daí que o primeiro-ministro de Transição, Rui Duarte de Barros, tenha solicitado mais responsabilidade aos jovens no combate ao flagelo no país.
Os jovens que são os líderes de amanhã também estão potencialmente muito vulneráveis ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A lei antiterrorismo marca um novo começo na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo neste país.
Lê-se no relatório do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental que apenas 5% da população usa o sistema bancário para as suas transações. Brahim Adarame, Bissau, DW.
Sob o lema Transformar, Crescer e Vencer para Realizar Angola, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, ou Casa CE, realiza em Luanda, a partir de amanhã até quinta-feira, dia 4 de abril, seu primeiro congresso extraordinário. O evento vai contar com a participação de mais de 1.000 delegados do país e da diáspora, vindos da Alemanha, Portugal, Bélgica, França e República Democrática do Congo. A Casa Sé é liderada pelo dissidente do partido oposicionista UNITA. Poucos meses depois da sua criação, há cerca de um ano, a Casa Sé foi a terceira força política mais votada nas eleições gerais de agosto de 2012, em que elegeu 8 deputados. A DW África entrevistou o deputado e o vice-presidente da coligação, Lindo Bernardo Tito, que começa por destacar os temas desse congresso extraordinário.
Este congresso passará na transformação de casa em duas vertentes. Uma vertente institucional, ou seja, lançar o processo da transformação da casa em um partido político e, em segundo lugar, lançar o processo de várias transformações políticas da casa. Passarão pela aproximação da casa junto dos eleitores, adotando uma estratégia que visa a que a casa seja um partido da juventude e de massas e, por outro lado, seja um partido das transformações políticas em Angola.
Mas também será questão a afirmação da identidade política da Casa CE em todo o território nacional, porque na realidade a Casa CE está em Cabinda e Luanda.
Na verdade, a Casa, com uma heterogeneidade de integrantes que vem de vários quadrantes políticos, precisa, no debate interno, encontrar uma linha ideológica conceitual sobre a qual todas as partes integrantes da casa se revejam. É também um dos assuntos que a casa vai discutir, que é da identificação da sua linha político-ideológica. Daí que há um estudo que será presente no Congresso e então os congressistas tomarão a decisão final da opção ideológica da casa. A própria casa também procurará lançar as bases de aproximação dos eleitores através da implantação generalizada naquelas localidades.
Senhor Lindo Bernardo Tito, a questão da eleição do presidente não será abordada durante este congresso?
A casa nasceu em abril de 2012.
Há um ano.
Na altura em que realizou o seu convênio constitutivo. E nos termos do estatuto, o presidente da casa tem um mandato de 5 anos. Os estatutos da casa são claros. As partes constitutivas da casa é que indicam o presidente da casa e que depois é ratificado pelo Congresso. Neste momento, o presidente não colocou o seu cargo à disposição, não há contestação à liderança do presidente, não ocorrendo situações modificativas que podem, de algum modo, estar em causa o mandato, e esse Congresso não pode ser um Congresso eletivo para as funções do presidente. No Congresso ordinário, provavelmente realizar-se-á em 2016, haverá eleição direta do presidente pelos congressistas com listas plurais em que todos os militantes da casa, em gozo pleno dos seus direitos, poderão candidatar-se às funções de presidente da República.
Isso quer dizer que o presidente Abel Chivukuvuku vai manter-se por 5 anos na direção da Casa CE?
O presidente Abel Chivukuvuku não tem contestação interna por enquanto e acho que é o presidente da Casa até as próximas eleições internas a serem em 2016.
O Congresso vai desenrolar-se em duas fases. Uma que será dedicada à discussão sobre o Estado da Nação e outra que será, digamos, de uma forma mais interna, questões do próprio partido. A nível do Estado da Nação, em traços gerais, que retrato faz?
Nós estamos num país que, do ponto de vista de democracia, caminha muito mal. Temos apenas uma democracia eleitoral. Para o atual regime, e de modo a lavar a sua imagem, a realização das eleições é o fim único da democracia. A democracia tem exatamente a ver, fundamentalmente na minha perspectiva, com o respeito dos direitos fundamentais e das liberdades das pessoas. Resumindo, tenho de dizer que não temos pleno Estado democrático de direito. Temos apenas um Estado de direito lavado à imagem do regime que governa Angola.
Senhor Lindo Bernardo Tito, esse também é o discurso da UNITA. Qual é a diferença entre o que preconiza a UNITA e o que preconiza a Casa CE?
Pensamos Angola de modo diferente de outros partidos políticos. Somos aqueles que estamos permanentemente próximos das pessoas na democracia. Quer não pugnar pela defesa dos direitos fundamentais e pela defesa da legalidade, a sua ação cairá, obviamente, num saco roto. E é o que eventualmente os outros não conseguem fazer e que nós estamos a conseguir fazer.
Vocês ouviram uma entrevista de Antônio Rocha com o vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, ou Casa CE, que realiza amanhã o seu primeiro congresso extraordinário. O vice-presidente se chama Lindo Bernardo Tito, e só para lembrar, nós antes referimos o nome do presidente, aliás, não referimos o nome do presidente da Casa CE, que é Abel Chivukuvuku, um dissidente da UNITA, o maior partido de oposição de Angola.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Vocês ouviram aí o nosso número de telefone para o qual vocês podem mandar um SMS. E a nossa pergunta do dia é: acredita que a lei do petróleo em revisão vai contribuir para uma maior transparência na gestão e na exploração dos recursos naturais em Moçambique? Você também pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou mandar uma resposta para a rede social Facebook, nessa rede social na internet. E nós continuamos agora em Angola, onde já circulam as novas notas da moeda nacional, o Kwanza. A população receia que o dinheiro novo faça aumentar o preço dos produtos, apesar de o Banco Nacional e observadores dizerem que não existe razão para temores. A partir de Luanda, o nosso correspondente Antônio Carlos tem mais informações.
O mercado angolano está expectante em relação à entrada em vigor, numa primeira fase, das novas notas de 50, 100, 200 e 500 kwanzas. É que, há anos atrás, a introdução de novas notas ficou marcada por uma inflação sem precedentes. Alguns cidadãos mostram-se ainda preocupados com uma eventual especulação de preços que esta medida pode trazer para o mercado. Assim pensam Celina Crispim e Carla Carvalho.
Infelizmente ainda não tive o prazer de ver, mas espero ver em breve e que traga benefícios para a sociedade. É o que nós esperamos. Geralmente quando há uma entrada de novas notas, o mercado sobe. Só espero que dessa vez não seja assim.
Não, ainda não tive contato com as notas. Assim, as moedas, as coisas, mas as notas não. As moedas vieram-nos facilitando os trocos. E as notas até agora ainda não tive contato com elas.
Mas o receio de alguns cidadãos é infundado, na opinião do Dr. Domingos Pinto, diretor do Departamento de Meios Circulantes do Banco Nacional de Angola.
Em relação à subida dos preços, nós, Banco Nacional de Angola, não estabelecemos relação direta entre a introdução de uma nova família de notas e a subida de preços. Não há, na nossa opinião, motivos para receios de subida de preços apenas por essa razão.
Já o economista Carlos Rosado do Carvalho é da opinião que a introdução de novas notas não deveria influenciar na inflação.
Em economia, as expectativas são muito importantes. Quando as pessoas acham que os preços vão aumentar, o comportamento dos agentes económicos leva ao aumento desse preço. Portanto, o que é que eu acho que é preciso fazer? É preciso insistir mais nesta questão da comunicação, da explicação aos agentes económicos, em particular aos consumidores, daquilo que vai mudar. Porque, repito, nós todos os dias, o Banco Nacional de Angola substitui notas antigas.
A segunda fase de introdução da nova família de notas acontece em maio próximo, com a entrada em circulação de notas de 1.000, 2.000 e 5.000 kwanzas. António Carlos, em Luanda, para a DW.
O melhor do fotojornalismo da DW. Veja as galerias de imagens na Mediateca em português. www.dw.de/mediateca.
Protocolo e formalidade são aspectos que não são importantes para o Papa Jesuíta argentino Francisco. Os seus encontros espontâneos com os fiéis impõem desafios aos guarda-costas do líder da Igreja Católica. Mas o Papa Francisco não se deixa proteger, ele quer ser um Papa próximo do povo. Nádia Issufo conta que durante a celebração da Festa Católica da Páscoa, mais uma vez, Francisco deu sinais disso.
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero.
Caros irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro, boa Páscoa, que grande satisfação poder fazer este anúncio. Cristo ressuscitou.
Cristo é risorto.
Na sua primeira mensagem de Páscoa, neste domingo, 30 de março, para 250 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice orou pelo fim da violência no mundo, pediu paz e um novo espírito de conciliação.
Sim, Cristo é a nossa paz. E através de Lui, imploramos.
Cristo é a nossa paz, através dele imploramos a paz para todo o mundo. Paz para o Médio Oriente, especialmente entre israelitas e palestinianos, que encontrem o caminho da harmonia, que eles continuem com coragem e vontade de reiniciar negociações para pôr fim a um conflito que já dura muito tempo.
O conflito na Síria também não foi esquecido pelo novo Papa. Ele pediu paz para este país, onde a guerra civil entrou no terceiro ano.
Paz em Iraq. Porque cesse definitivamente.
Acima de tudo, para a querida Síria, para o seu povo, dilacerado por conflitos, para os muitos refugiados que precisam de ajuda e de conforto. Quanto sangue derramado e quanta dor se terá que causar antes de conseguir encontrar uma solução política para a crise.
Quanto sangue é stato versato.
Relativamente ao continente africano, Francisco falou da situação no Mali, dos confrontos interreligiosos na Nigéria e do golpe militar na República Centro-Africana. Na Ásia, colocou ênfase especial na Península Coreana e pediu que Pyongyang evite erros de cálculo que possam levar a uma escalada de violência. O Papa argentino não deixou de lado questões de natureza mais humana. Questionou o problema do tráfico de seres humanos e narcotráfico e a exploração injusta dos recursos naturais. Antes de ler a mensagem, Francisco celebrara a primeira missa solene do domingo de Páscoa do seu pontificado, saudando um a um os cardeais presentes. Ele também percorreu o Vaticano no Papa Móvel. Entretanto, o novo líder da Igreja Católica já é conhecido por quebrar os protocolos do Vaticano desde que foi eleito, devido à sua natureza humilde e simples. O novo pontífice já rompera com a tradição na Quinta-feira Santa ao lavar os pés dos presos numa cadeia juvenil próxima de Roma, honra normalmente reservada aos cardeais e ao incluir mulheres e muçulmanos na celebração da cerimónia. Na vigília de Páscoa, neste sábado, ele pediu aos não-crentes e aos católicos não-praticantes que deem um passo em frente em direção a Deus. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que a lei do petróleo em revisão vai contribuir para maior transparência na gestão e exploração dos recursos naturais em Moçambique? Essa foi a nossa pergunta do dia. Nádia Issufo continua aqui no estúdio comigo e tem as reações dos ouvintes. Nádia.
Pois é, recebemos alguns SMS de Tuvan Gipano, de Moçambique. O seguinte SMS: concordo bastante com o relatório do CIP porque há falta de transparência no que tange ao controle dos recursos petrolíferos. Entretanto, mesmo com tantos recursos, a pobreza assola os moçambicanos em alta. Outro ouvinte de Angola, de nome Boaça, diz: vai contribuir sim, mas é para incentivar a corrupção e Moçambique ter ricos corruptos e facilitar o branqueamento de valores. Outro ouvinte da Guiné-Bissau, Ivo Salvador, diz: não acredito que isso vai ajudar. Os dirigentes africanos só pensam nos seus interesses pessoais. Também pelo Facebook recebemos muitas respostas. Silva Francisco Dava diz: é uma utopia pensar que haverá alguma mudança na gestão dos recursos. Carlton da Costa diz: no meu ponto de vista, acho que não, uma vez que Moçambique está em unidades estrangeiros legais e ilegais para explorar os nossos recursos ilegalmente, outros de forma direta em conexão com os dirigentes do alto cabritismo de Moçambique. Benjamin Lutuma diz que não. Nando Posser diz: antes de fazermos um fundamento, temos que saber e ter conhecimento no que vamos dizer em relação à questão. Isto ainda é uma insônia, penso eu, que é o que ele queria dizer. Ainda não será difícil para se considerar ou para ter transparência no círculo de tudo isto. Há uma confusão entre eles mesmos. William Tavares Soares diz: nem por isso, só vai haver transparência na gestão quando os gerentes forem transparentes. Paulino Chambassi Balé diz: vamos esperar para ver antes de tirar conclusões precipitadas. E temos muito mais, mas não há tempo, infelizmente.
Infelizmente, não dá tempo sempre de lermos todas as mensagens. Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Um grande abraço e até a próxima.